Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência. Boa tarde a você, nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1, que começa agora, diretamente dos estúdios da Panflix, aqui em São Paulo. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, nós estamos ao vivo aqui, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o aplicativo que a Jovem Pan lançou neste ano, que se por um acaso você que está nos ouvindo ou nos assistindo ainda não baixou, eu recomendo, baixe. Além de ser gratuito, lá também você encontrará conteúdos exclusivos. Muito bem, hoje quarta-feira, como eu já mencionei aqui, nós vamos juntos até às 6 horas da tarde, querendo contar muito com a sua audiência e com a sua companhia. Thaís Oyama, boa tarde para você, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, boa tarde para você, para o Paulo Figueiredo, boa tarde, Josias, boa tarde, audiência.
Paulo Figueiredo Filho, tudo certo?
Tudo certo, boa tarde para Thaís, para o Josias, para você, para a audiência, para todos, vamos lá.
Fala, Josias.
Tudo bom, Paulo? Muito boa tarde a você, a Thaís, ao Paulo Figueiredo e a nossa audiência, vamos em frente.
Vamos nessa então, vamos aos destaques de hoje. Pazuello chama propostas de vacina apresentadas ao Brasil de pífias e sinaliza que pode comprar o imunizante da Pfizer. Vacina da Pfizer e BioNTech é aprovada pelo Reino Unido e vacinação deve ser iniciada na próxima semana. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que pretende revogar a portaria que determina a volta das aulas presenciais em universidades federais a partir de janeiro de 2021. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta do dia. As universidades federais devem voltar às aulas presenciais? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando que, se você quiser também twittar utilizando a nossa hashtag, é aquela hashtag tradicional, o nome do programa, hashtag 3 em 1 no Twitter. 5 horas da tarde, 4 minutos, o 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, esquentando os motores do nosso programa por aqui, porque o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chamou as propostas de vacina apresentadas ao Brasil de pífias. No entanto, o general sinalizou que pode comprar o imunizante da Pfizer por meio do consórcio COVAX Facility. Pazuello afirmou ainda que o Brasil pode ter 300 milhões de doses em 2021, sendo cerca de 100 milhões entregues pela AstraZeneca até o fim do primeiro primeiro semestre, além de outras 160 milhões de unidades do mesmo modelo que serão fabricadas pela Fiocruz. Uma reportagem do jornal O Globo informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estuda autorizar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A autorização permitiria que o imunizante seja usado em casos específicos e previamente definidos, sem a necessidade de que o produto já tenha o registro do órgão. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou os possíveis primeiros pontos da estratégia para a vacinação da população brasileira contra a Covid-19. Segundo a pasta, o plano terá 4 etapas. Os primeiros a receber a vacina serão os trabalhadores de saúde, as pessoas a partir dos 75 anos de idade, os indivíduos com pelo menos 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Josias, você começa.
As declarações do general Eduardo Pazuello, nosso ministro da Saúde, sobre vacinação contra a Covid-19, elas não conseguem passar a segurança de que os problemas serão resolvidos adequadamente, mas servem para organizar as confusões que estão por vir. Nessa audiência no Congresso, o ministro tratou como certa a chegada ao Brasil, a partir de janeiro, de uma vacina que acaba de retornar à fase de testes. Expôs dados que não batem com as informações da sua própria pasta e admitiu a compra de uma marca de vacina que a sua equipe havia descartado na véspera. O Pazuello realçou a vacina do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford, com quem a Fiocruz, que é uma fundação, aí do Ministério da Saúde, firmou um convênio. O governo está investindo nesta vacina 1,9 bilhão de reais. O ministro diz que chegam em janeiro, entre janeiro e fevereiro, segundo ele, 15 milhões de doses dessa vacina. A Fiocruz falava em 30 milhões de doses, não em 15 milhões. O ministro Pazuello diz que haverá 100 milhões de doses no primeiro semestre e 160 milhões de doses dessa vacina no segundo semestre. Pela conta da Fiocruz, o número do segundo semestre seria de 110 milhões de doses, ou seja, 50 milhões de doses a menos do que está falando o ministro. O general Pazuello esqueceu de lembrar, ou lembrou de esquecer, que essa vacina que traz o selo de Oxford sofreu um percalço na semana passada. Descobriu-se que parte dos voluntários que testaram a vacina receberam uma dose e meia ao invés de 2 doses, como estava previsto. Paradoxalmente, quem tomou a dose menor teve uma proteção maior, de 90%, e quem recebeu as 2 doses completas obteve uma imunização de 62%. A comunidade científica torceu o nariz, estranhou, e a vacina teve de retornar para a fase de testes. Então, não dá para dizer agora que esse cronograma exposto pelo ministro vai ser cumprido ou não. O cronograma vale até certo ponto, que é o ponto de interrogação. O ministro disse também que o governo espera receber outras 42 milhões de doses de vacinas do consórcio COVAX Facility, que é um consórcio coordenado pela Organização Mundial da Saúde. E aí, que vacina viria desse consórcio? O general citou o imunizante da Pfizer. Aí há 2 problemas. A Pfizer ainda não aderiu a esse consórcio da OMS, no qual o Brasil está investindo 2,5 bilhões de reais. Está negociando ainda. E o secretário de Vigilância em Saúde, o Arnaldo Medeiros, da equipe do general Pazuello, disse na véspera que essa vacina não serve para o Brasil, por conta da temperatura de armazenagem. Ele não mencionou na sua mão a Coronavac, que é chamada pelo presidente Bolsonaro de vacina chinesa do João Dória. Mas, ironicamente, a julgar pela exposição do ministro lá no Congresso, pelos dados disponíveis, essa vacina, que está sendo desenvolvida ali pelo Instituto Butantan, pode ser a única vacina disponível no Brasil no início do ano. Se ela for certificada pela Anvisa, vai ser aplicada em São Paulo. Vai ser muito divertido observar a reação do resto do país quando a vacina, se for certificada pela Anvisa, começar a ser aplicada em São Paulo e nenhuma outra vai estar disponível no início do ano.
Muito bem. Paulo Figueiredo Filho.
Bom, eu estava vendo o plano de vacinação do governo e o plano me pareceu, assim, bastante sensato, até meio óbvio, né? Você vacinaria primeiro as pessoas com mais de 75 anos, que aqui nos Estados Unidos representam 60% das mortes, perdão. As pessoas com mais de 75 anos foram 60% das mortes de Covid. Eu uso os números dos Estados Unidos só porque eles são mais precisos. É o país que mais testa, disparado. Então, a gente tem mais segurança na atribuição da causa da morte, não completamente, mas tem mais segurança do que tem com os dados brasileiros, ou até com os dados de qualquer país, porque não testam tanto. Aí, depois, na segunda fase, entram as pessoas acima dos 60 anos. E aí já representam 80% do total de mortes nos Estados Unidos, né? E na fase 3, que são as pessoas com comorbidade, você vai ter praticamente liquidado a doença do ponto de vista de problema prioritário de saúde pública, né? Aí você tem uma quarta fase para professores, forças de segurança, etc. Mas o impacto em termos de mortes nesse número acaba sendo bastante diminuto. Bom, eu volto a dizer, eu chamo a atenção por causa disso, que essa doença para os jovens sem comorbidade não é um problema gigantesco. Tá? Morreram quase 3 vezes, por exemplo, mais crianças de gripe comum aqui nos Estados Unidos esse ano do que de Covid. Na faixa de universitário, se você que a gente vai falar de universitário aqui, né, você tem menos de 0,0022% das mortes nos Estados Unidos por Covid. Se excluir as comorbidades, então o número é desprezível, né? Então, a imprensa e tal, eu acho que a gente não está dando a dimensão real da doença como se todo mundo tivesse que ser vacinado. Nem todo mundo precisa ser vacinado, acho que todo mundo pode, mas nem todo mundo precisa. Sobre a negociação das vacinas, e eu estava acompanhando toda essa discussão de negociação com muita atenção, porque minha área de formação principal, muito antes da política, é a de negociação. Negociação comercial, litígio empresarial e tal, é isso que eu faço, sempre fiz profissionalmente. E uma regra elementar é a seguinte: mesmo quando a gente é profissional em negociação, fica muito complicado opinar sobre um processo sem ter todas as informações. Negociação é informação, e o diabo está nos detalhes. Um segundo conceito fundamental é o seguinte: tem que ter paciência. Quem negocia desesperado sai sempre pior. Se negociar com pressa, corre o risco de pagar caro e ainda sair sem o que você quer. Então, eu ficar aqui dando pitaco sobre uma negociação extremamente complexa, que mais ou menos foi o tema da notícia do jornal, e aliás, me baseando em notícia de jornal, que cá entre nós nem sempre são as melhores informações, as chances de falar bobagem é imensa. Agora, feita essa ponderação, tem um terceiro conceito de negociação que eu queria chamar a atenção, que é um jargão técnico que se chama BATNA. E eu peço desculpas ao ouvinte e paciência por estar usando um jargão técnico, mas eu vou explicar. BATNA é a sigla em português, em inglês, para Best Alternative to a Negotiated Agreement, que significa melhor alternativa para um acordo negociado. Basicamente é o seguinte: BATNA, o seu BATNA é o que acontece se a sua negociação falhar. E nesse ponto que eu quero chamar a atenção aí no caso do Brasil e todos os países, o BATNA é muito ruim. Por quê? Se não conseguir ter sucesso nas negociações, e são poucos os agentes que têm vacina, se não conseguir fechar, não só o prejuízo em termos de vida, mas até o prejuízo econômico da pandemia, dos lockdowns, das medidas restritivas, vai custar mais caro para o Brasil do que qualquer extra que tenha que pagar aí pela vacina. Então, assim, no final das contas, essa posição, a nossa posição na mesa é muito ruim. Infelizmente, a gente vai ter que pagar caro mesmo. Mas, por outro lado, não adianta chegar de calça riada, porque senão essa é a melhor maneira de você não conseguir nada do que você quer. Então, como eu disse, é uma negociação difícil, é muito difícil opinar, a gente fica recebendo aqui notícia de jornal, só quem está lá dentro sabe exatamente os bastidores, e a partir daí a gente vai acompanhando os próximos acontecimentos. Fica muito difícil. Se acontecer isso aí que o Josias falou, eu acho que vai deixar o governo numa posição bastante desconfortável mesmo. Mas pior do que a posição desconfortável do governo, você tem uma situação desconfortável para o resto dos brasileiros, né? Que não teriam acesso à vacina enquanto os paulistanos teriam.
Thaís Oyama.
Paulo, você falou aí que o general chamou de pífias, né, as propostas de vacina que o Ministério da Saúde recebeu. Mas olha só, eu diria que o general Pazuello está sendo, no mínimo, um pouco luxento, como se dizia antigamente, né? Porque o que ele diz? Nenhuma vacina é boa o suficiente para o Brasil, nenhuma tem o prazo que ele quer, nenhuma vai ter o preço desejado, nenhuma tem a quantidade que o Brasil deseja, nada disso é bom. Só que por que nada disso é bom? Porque o Brasil chegou atrasado nessa fila de compra de vacinas, né? Só para a gente ver, isso não precisa saber de bastidores, não precisa estar lá dentro, porque isso é público, notório e registrado. Olha só, o Brasil é um dos poucos países da América Latina que comprou vacina de um único fabricante. Eu estou desconsiderando o consórcio, né, o COVAX, que todos os países da América Latina praticamente aderiram, inclusive o Brasil. Estou falando de compra de vacina antecipada. O Brasil é um dos poucos que tem um único contrato, que é com a Oxford, a vacina de Oxford. Olha só, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, todos eles compraram pelo menos duas vacinas, compraram de pelo menos dois fabricantes. Lá atrás, não é agora, agora está tarde, agora todo mundo já fez suas encomendas. Esses compraram lá atrás. E olha só, Chile e México compraram de três fabricantes, também lá atrás. Não adianta correr agora, agora não tem para todo mundo. Agora todo mundo que tinha que comprar já comprou. Agora o Brasil vai pagar caro, vai conseguir pouca vacina, vai conseguir num prazo ruim, em todas as condições, inclusive de preço ruins, como bem constatou o general, de forma bastante atrasada, né? Então, aqui, ao contrário, e como se sabe, o Brasil apostou no único cavalo, que foi a vacina de Oxford, e que, desgraçadamente, por puro azar, sofreu um acidente, digamos. O cavalo sofreu esse acidente com aquele equívoco que eles cometeram na dosagem e que vai agora, então, exigir novos testes e, portanto, deve acarretar num atraso na aprovação e na distribuição e tudo mais da vacina de Oxford. O Chile, se o Chile foi atrás de três vacinas, o Brasil, com as proporções territoriais que ele tem, já deveria ter levado em conta todas essas possibilidades, todas essas circunstâncias possíveis, como aconteceu com a vacina de Oxford, e poderia ter pensado em pelo menos mais uma com as proporções territoriais que tem. Não é claro que uma vacina só não vai dar conta de todo mundo. Será que o general especialista em logística não sabia disso? Também o general especialista em logística poderia explicar sobre esse plano. Gente, não dá para chamar isso que ele apresentou, Paulo Figueiredo, inclusive, de plano de imunização. Esse tal plano de imunização, que ele, inclusive, chamou de preliminar, né, para fazer um head mínimo aí, ele pode ser resumido em uma frase. Ele simplesmente disse quem vai ser vacinado primeiro. Só isso, as tais quatro fases. Não precisa de mais de um dia para pensar nisso, não precisa de mais de uma hora para pensar nisso. Agora, plano de imunização que se preze é um pouco mais complicado que isso, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se digamos que a vacina de Oxford, que é a única que o governo comprou até agora, seja aprovada amanhã, quando é que ela chega aqui no Brasil? Isso poderia ter sido respondido pelo plano. Nos Estados Unidos, o plano de imunização, que já foi divulgado há muito tempo, diz o seguinte: sendo aprovada uma vacina pelo FDA, em 24 horas ela está embarcando para os Estados Unidos, as primeiras doses estão embarcando. Em 48 horas, os primeiros americanos estão recebendo a vacina. Isso diz o plano de imunização dos Estados Unidos. Aí, outra pergunta que eu gostaria de ver respondida nesse plano de imunização do general. Cadê os centros de vacinação? Onde é que eles estão? Onde vão ser construídos? No Reino Unido, eles já sabem, são 42, estão terminando de ser construídos nos ginásios, nos centros esportivos. Eles sabem até quantas pessoas cada um desses centros vai vacinar por dia. Vão ser de 3 mil a 5 mil pessoas. Eles sabem disso. Cadê os nossos centros de vacinação? Quem que está pensando nisso? Quem que está planejando e onde que eles vão ficar? Mas, outra pergunta, quem é que vai aplicar o raio da vacina? A vacina de Oxford, seja. Quem que vai aplicar? Na Argentina, eles já têm resposta. As Forças Armadas estão envolvidas nessa logística. Os militares vão cuidar disso. Aqui, quem que vai aplicar as vacinas de Oxford? E outra, sabia, general, que tem que ter seringa e luva? Quem é que vai comprar as seringas e as luvas? Até porque o mundo inteiro está atrás de seringa e luva, que são coisas básicas para aplicar vacina. Todo mundo se lembra do que aconteceu com os respiradores aqui. O governo federal se eximiu da responsabilidade de coordenar a compra de respiradores no auge da pandemia, lá na primeira onda, E daí os estados tiveram que sair correndo, cada um comprando o seu lote de respiradores, pagando o preço que foi pedido e de maneira descoordenada e etc. Então, tudo indica que é isso que vai acontecer também com seringas, luvas e tudo mais que for necessário. O plano de imunização é isso, tem que trazer esse tipo de resposta. Não é dizer que tem quatro fases e que os indígenas e os idosos vão ser os primeiros a ser vacinados. Então, olha, o general que me perdoe, mas não são as propostas de vacina que são pífias. Pífia é isso aí que ele chamou de plano de imunização dele.
Paulo Figueiredo.
Olha, são legítimas os questionamentos que a Thaís está fazendo, tá? Deixando bem claro. Você tem razão nos questionamentos que você está fazendo, Thaís. O que eu não sei é se não existe resposta para esses questionamentos. Eu acho muito difícil que não tenha ninguém no Ministério da Saúde pensando no caso, ou se simplesmente as informações não estão sendo divulgadas. E deveriam sim, tá? São dois problemas distintos. No final das contas, falaram no Brasil também que ia faltar leito, que não tinha hospital de campanha, que ia faltar respirador, e no final não faltou leito, não faltou hospital, teve os hospitais de campanha foram colocados e depois retirados. Ninguém deixou de funcionar por inação do governo federal, pelo menos até agora. Então, assim, eu acho que o que eu acho complicado do diagnóstico que você fez, nem o diagnóstico, eu achei complicado o prognóstico que você fez, a certeza absoluta de que vai haver um caos. De novo, os questionamentos são legítimos, eu acho que aí sim é papel jornalístico cobrar e perguntar e chamar atenção para o problema. Eu, por outro lado, custo a acreditar que a gente vai viver uma situação de caos completo, mas também não seria tão difícil não, a gente está no Brasil, né?
Melhor vocês não, só para completar, eu não falei em caos. De onde você tirou isso que eu falei, perdão, em caos?
Se eu te entendi errado, então perdão.
Você ouviu coisas?
Não, posso ter compreendido errado. O que eu entendi, não ouvi coisas. O que eu entendi do seu argumento é que toda a sua tese de que, como o governo não está se planejando em nada, e por isso que eu falei em causa, a gente vai ter uma situação de que vai faltar luva, vai faltar vacina, o governo, puxa, não era essa a sua tese principal, de parafrasear errado, então perdão.
Não era uma tese, eram dúvidas. Eu estou querendo saber quem é que está cuidando disso, porque até agora ninguém disse. E se nada deu errado, como você falou, e como você disse, se nada deu errado, não faltou leite, isso tudo, Paulo, não foi graças ao governo federal, foi apesar do governo federal.
Ué, quando dá errado é culpa do governo federal?
Não, não é quando dá errado. O governo federal não se meteu nisso, simplesmente por causa disso. O governo federal não se meteu nisso. Ele disse que a responsabilidade era dos estados e municípios e não se meteu nisso. É simplesmente por causa disso que eu digo que foi. Não foi graças ao
governo federal.
O governo federal não atuou em relação à compra de respiradores, por exemplo. Não atuou nos hospitais de campanha, não fez nada disso. Portanto, qual que é o mérito do governo federal? As coisas aconteceram do jeito que aconteceram, apesar da inação do governo federal.
O governo federal não fez nada em relação à Covid, é isso mesmo?
Não disse nada, Paulo. Eu disse especificamente
em relação
a esses itens que eu... Respiradores. Quer que eu repita?
Ah, tá bom. Não, tá bom. Segue adiante.
Muito bem. Josias, posso ir para o intervalo comercial?
Pode ir.
Então vamos nessa. Intervalo comercial aqui no 3 em 1. Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1. 3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília.
Chegou a Get Week. Conheça nossa oferta. Com ela, é impossível você não sair ganhando. Quer ver como? Faturou R$1.000. O aluguel da sua Superget sai de graça. É isso mesmo, de graça. Venda mais com a maquininha Superget. Aproveite a taxa baratinha de apenas 2% no débito e crédito à vista. E ainda leve o cartão Superget, que também é de graça. Alugue já a sua. Não perca essa chance. Tá imperdível. Pra vender um montão, a Get Week é a solução.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nesta tarde de quarta-feira, não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6 até as 8 horas da noite. Não tivemos chuva até agora, então a situação do trânsito até que bem tranquila, viu? 35 quilômetros agora de vias congestionadas em São Paulo. Ontem, nesse mesmo horário, nós tínhamos praticamente o triplo. Mas vamos conferir os principais corredores com congestionamento. a marginal do Rio Tietê, como sempre, né? No sentido Castelo Branco, Ayrton Senna, sentido Zona Leste, desde a freguesia do O até o Rio Tamanduateí, 5.2 agora, e é pela pista central, mesma distância aí de congestionamento. Temos a ligação leste-oeste hoje com destaque no sentido Lapa Penha, do Alcântara Machado até Roosevelt. Nós temos 2,8 quilômetros nesse ponto. Vale no Engabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira, 2,7 agora. Nós temos outro ponto na Radial Leste, centro-bairro, do Bresser a Vandenkolk, um ponto tradicional também, 2,2. Avenida dos Bandeirantes, Imigrantes, Marginal, do viaduto João Julião da Costa Aguiar até a região do Jabaquara, 2,2 também. Túnel Ayrton Senna, no seu sentido único, Salim Faramaluf, em direção também a Marginal. E nós temos também agora a Marginal de Tietê, no sentido oposto, Castelo Ayrton Senna, de Casa Verde até o Limão. Vamos passar rapidamente pelas estradas também, informando agora operação comboio, hein, na descida da Serra pela Via Anchieta. Motorista, faça opção pela Rodovia dos Imigrantes, subida por uma pista da Anchieta e também por uma pista da Rodovia dos Imigrantes. Na região agora da Dutra, Guarulhos, nós temos ali um ponto 219-220, excesso de veículos na região de Guarulhos, no trecho paulista, esse é o único ponto. Em relação a Fernão Dias, caminho do São Paulo Minas, em Brumadinho, só o trecho mineiro ali nós temos então um problema. Já aqui a Regis Bittencourt, caminho Paraná-São Paulo, temos ali em Campina Grande do Sul, sentido São Paulo, um ponto de lentidão no quilômetro 78. Daqui a pouco voltamos.
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Jovem Pan. E olha, a vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech foi aprovada hoje pelo Reino Unido. Com isso, a vacinação deve ser iniciada na próxima semana. O primeiro lote do imunizante tem 10 milhões de doses. Profissionais da saúde estarão entre os primeiros a serem vacinados. Por causa das condições de armazenamento da vacina, que precisa ser mantida a menos 70 graus Celsius, as campanhas de vacinação serão feitas em hospitais. Os anúncios foram feitos pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, que classificou a notícia como fantástica. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que a aprovação da vacina vai resgatar vidas e a economia do país. A Inglaterra tem 59.148 mortes pela Covid-19, o maior número da Europa. Paulo Figueiredo.
Rapidamente aqui, eu queria ler aqui uma informação que eu recebi do Ministério aqui da SECOM, na verdade, do Governo Federal, e eu queria saber se é falsa, se é fake news da SECOM. Diz assim, ó: combate à Covid. Governo do Brasil já investiu 24,4 bilhões em insumos, equipamentos e envio de profissionais. Aí tem aqui os números. 15.563 UTIs, mais de 300 milhões de equipamentos, 11.798 respiradores, mais de 28 milhões de medicamentos, 16.609 profissionais, mais de 16 milhões de testes. Aí vem aqui outra notícia aqui, direto da Casa Civil, está dizendo que os hospitais de campanha, de fato, são realizados, são executados pelos governos estaduais e municipais, mas que o Ministério da Saúde é quem paga R$43 mil por leito. Equivalente a uma diária de R$478. Também, outra notícia aqui, do governo dizendo que está suspendendo os contratos no exterior, notícia de junho, os contratos no exterior para compra de respiradores, porque passou a transferir localmente, os respiradores internacionais estavam muito caros, e a indústria nacional estava já entregando 1.600 respiradores aqui em junho. É tudo notícia falsa, Thaís?
De jeito nenhum, Paulo, de jeito nenhum. E nenhuma dessas notícias contraria o que eu disse, pelo contrário. O governo, eu disse, não coordenou a compra de respiradores, ele deixou os estados fazerem isso, ele fez o que ele fez depois que as coisas começaram a ser cobradas, e não sei se ele está computando aí, nesses 10 milhões de testes, os 7 milhões que estão encalhados lá no departamento de Guarulhos. Aí, será que estão aí também? Que o general especializado em logística desenhou com muita precisão como é que funciona, ele só esqueceu de explicar por que que os testes estão parados lá e não foram distribuídos. Então, eu acho que nenhum desses números seria irreal, não. Eu só queria que eles fossem melhor explicados.
Mas, então, pelo visto, o governo federal fez alguma coisa, né?
Mas fiquei quem disse que ele não fez nada, Paulo? Não, você ficou com impressão, mas eu jamais disse isso.
Vou falar da
jamais disse isso. Eu disse que as coisas aconteceram como aconteceram, apesar do governo federal, porque ele mesmo foi o primeiro a dizer, e o presidente não perde uma oportunidade de repetir, que os estados e municípios é que tomaram todas as providências, porque o STF impediu que o governo federal fizesse mais, não é isso?
Não, não é isso, né? Estou vendo aqui a notícia, tudo que o governo federal fez, bancou a conta, e normal, aqui nos Estados Unidos, só para você saber, tá? Também foram os governos municipais e estaduais que fizeram as compras coordenadas e financiadas pelo governo federal. Normal, é bom que seja assim, né? Princípio da subsidiariedade, né? É bom que seja assim. Falar das universidades aqui, dessa questão da volta às aulas, não volta às aulas, estamos nisso ainda,
não,
Paulo?
Não, Paulo, nós estamos na vacina em Londres, no Reino Unido, aprovada hoje, da Pfizer e da BioNTech.
Tá bom. Comentário sobre a vacina no Reino Unido, que bom que foi aprovado, tomara que chegue, todo mundo no Reino Unido seja vacinado, e é isso.
Perfeito. Josias.
Olha, a certificação da vacina contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e BioNTech, isso é um feito histórico, né? Desenvolveu-se em menos de um ano uma vacina que normalmente levaria uma década para ficar pronta. O início da aplicação no Reino Unido, já na próxima semana, vai deflagrar um novo estágio na corrida pelas vacinas. Governantes de outros países, entre eles inclusive o Brasil, começarão a ser pressionados a demonstrar o que estão fazendo para providenciar a imunização dos seus governados. Do ponto de vista prático, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, ele explicou muito bem, a meu juízo, numa frase que ele colocou no Twitter, o significado do início dessa vacinação. Ele escreveu lá que é a proteção das vacinas que vai finalmente trazer as pessoas de volta às suas vidas e fazer a economia andar novamente. É essencialmente isso, que a vacina dá confiança às pessoas para voltarem ao que for possível de normalidade e vão se reabrir os estabelecimentos comerciais, os que estão abertos parcialmente serão abertos integralmente, enfim, você volta de acordo com o volume de vacinação, você vai retomando a atividade na sua plenitude. A vacina Pfizer-BioNTech não consta do cardápio de opções do governo brasileiro. Ela foi descartada pelo Ministério da Saúde porque precisa ser armazenada a baixíssima temperatura, se não me engano, 70 graus abaixo de zero. E a rede pública de saúde no Brasil dispõe de equipamentos capazes de manter vacinas em temperaturas de 2 a 8 graus, que é basicamente um refrigerador normal que as pessoas têm em casa. Mesmo lá no Reino Unido, essa necessidade de baixíssima temperatura dessa vacina vai exigir que o governo concentre a vacinação nos hospitais. E clínicas e postos de saúde não têm o equipamento para manter a vacina nessa temperatura. Fica meio incompreensível o fato de o ministro Pazuello, nosso ministro da Saúde, numa audiência no Congresso, ter dito que o Brasil pode comprar essa vacina da Pfizer por meio do consórcio da COVAX, o consórcio da OMS. Primeiro, essa vacina ainda não está no consórcio, está negociando. E segundo, se a própria equipe dele já descartou por conta da refrigeração, eu não sei de onde o ministro tirou. Talvez ele quisesse dar uma boa impressão. Olha, já tem uma vacina aí, vai ser aplicada já no Reino Unido e a gente pode comprar. Estamos aqui habilitados por meio do consórcio. Não entendi a menção que o ministro fez a essa vacina. E nas palavras do ministro, só há uma, duas ou três opções de laboratórios que desenvolvem vacinas que seriam úteis ao Brasil. Ele diz que a propaganda dos laboratórios não condiz com as condições verificadas pelo Ministério quando chamou, em meados de novembro, mês passado, dias atrás, chamou ali os representantes dos laboratórios para comprar e manifestar a disposição, para conversar, né? não comprar, manifestar a disposição de compra. Aí diz o ministro que as quantidades são pífias. Ora, faltou explicar que isso está ocorrendo porque o Brasil demorou muito a entrar na fila. Então, talvez essa baixa quantidade de que os laboratórios dispõem se deva à inépcia do governo, que demorou a tomar providências. O governo está apostando tudo na vacina da AstraZeneca, da parceria com a Oxford, que teve que voltar, como já mencionamos, à fase de testes. E ele conta aí com uma opção qualquer desse consórcio da OMS. O governo espera comprar desse consórcio algo como 42 milhões de doses de vacina, mas ainda não há na vitrine do consórcio nenhuma vacina disponível. Então, nesse contexto, o governo ainda não incluiu, a despeito dos problemas todos que nós estamos verificando, ele não incluiu na sua equação a vacina do laboratório chinês Sinovac, que opera em parceria com o Butantan em São Paulo. Por enquanto, a única certeza disponível no Brasil, e por isso dá uma invejazinha do que está acontecendo no Reino Unido, no Brasil a única certeza a respeito de vacina é que o presidente Bolsonaro não tem nenhuma intenção de oferecer o braço a uma enfermeira. Ele disse na live da última quinta-feira, eu não vou tomar, é um direito meu. Essa é, por hora, a única certeza que temos no Brasil sobre vacina. O presidente não vai se vacinar.
Thaís Oyama.
Bom, mais uma dose que sobra para a gente, né, Josias? Eu não lamento isso, não. O presidente tem todo o direito de não vacinar. Mas eu concordo com você também que dá uma certa invejinha, né? Os britânicos, então, vão ser os primeiros habitantes do mundo ocidental a serem vacinados contra o coronavírus. E provavelmente, depois deles, vem os americanos, que o FDA só está esperando, quer dizer, os americanos só estão esperando a aprovação da FDA para essa vacina, provavelmente será essa, embarcar para os Estados Unidos, e vai ser muito bom para todos eles. Aqui, o governo que desdenha de todas as vacinas que não são a que ele escolheu, como você lembrou, Josias, disse que está estudando a compra da vacina da Pfizer via o consórcio. Mas, como você também lembrou, a vacina da Pfizer não está no consórcio. E o general Pazuello, especialista em logística, pelo jeito não sabe disso. Quem sabe os amigos do Paulo, da SECOM, que pelo jeito nos honram com a audiência deles e assessoram ainda o nosso colega de bancada, quem sabe o pessoal da SECOM pode dar esse toque para o general Pazuello.
Só te falar, eu só tinha recebido.
Posso terminar?
Isso aqui,
já você fala. Daqui a pouco você fala.
Não,
deixa
não,
só terminar aí, aqui.
Calma. Deixa eu só fazer um. Tá só, é rápido. Não recebi isso, não, tá? Isso, não recebi
ele
isso.
Ele pode.
Programa.
Posso terminar,
já
Paulo? Depois ele fala.
Por favor.
Que tal?
Paulo, só um minuto. Vai lá, Thaís, só um minuto. Em seguida eu passo para você. Vai lá, Thaís.
Então, aí eu estava dizendo que o Ministério da Saúde, que também tinha sinalizado que ia esnobar essa vacina da Pfizer, disse que faria isso por causa da necessidade de armazenar a menos 70 graus Celsius esse imunizante, né? E aí, então é muito complicado, daí não dá e tal. Mas o que os especialistas dizem? Duas coisas. Primeiro, sem dúvida ia ficar inviável transportar, enviar um medicamento nessas condições fora dos grandes centros, nesse calor desgraçado ainda que faz aqui no verão. Mas, nas capitais, os especialistas dizem que, por exemplo, todas as faculdades de física têm instalações que permitiriam armazenar esse medicamento nessa temperatura exigida. E outra, sabe quem já comprou a vacina da Pfizer? Só para ficar aqui na América Latina, não estou falando do mundo. Quem comprou a vacina da Pfizer, comprou e pagou adiantado. Não estou falando que reservou e que está pensando, está estudando, como diz o Pazuello, sempre fala no gerúndio, né? Estamos estudando, estamos conversando. Não, aqui não tem gerúndio. Aqui as vacinas foram compradas. Vacina da Pfizer, que precisa ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Só para ficar na América Latina. Compraram essa vacina da Pfizer. Peru, Chile, Costa Rica, Equador, México e Panamá. Então, nenhum desses países achou que era incontornável essa exigência dos 70 graus negativos. O Brasil achou, né? O Brasil achou não só incontornável, como nem impossível, ou ele está vendo agora, nesse instante, que todo mundo já comprou, está vendo se começa a conversar, etc, etc, num consórcio que não tem a vacina da Pfizer. Mas é isso, as doses da Pfizer, então, só para falar um pouco da vacina, ela é dada em duas doses, então a pessoa toma a primeira dose, depois de 7 dias toma a primeira dose e já fica garantida a imunização parcial. E depois de quanto tempo? Depois de 7 dias, é isso? Não, depois de 3 semanas ela toma a segunda dose. E daí, nesse caso, a imunidade é de 95%, segundo os estudos que foram divulgados da vacina da Pfizer. Então, isso dá mesmo uma invejinha, porque isso é o primeiro passo para as pessoas retomarem as suas vidas normais, que ninguém já nem quase lembra como era, para a economia começar a retomar seu ritmo normal. Então, sorte dos britânicos, sorte dos americanos e azar o nosso, dos brasileiros.
Paulo.
Bom, primeiro, que bom que o presidente Bolsonaro não quer se vacinar, porque dizem que se vacinar quando você já teve o Covid é uma péssima ideia, né? Segunda coisa é a seguinte, só para deixar claro, eu adoraria que a SECOM me assessorasse aqui e mandasse as coisas, mas quando eu disse que eu recebi um documento da SECOM, é que o documento é da SECOM, eu não recebi da SECOM. Infelizmente, adoraria que eles me mandassem. Quem me mandou foi um ouvinte que está melhor informado que a Thaís, mas foi só um ouvinte.
Ah, bom, é que eu ouvi que você recebeu da SECOM, você falou isso de novo.
Eu recebi um documento aqui que é da SECOM, né? O documento é da SECOM. E é mesmo, a imagem é da SECOM. Mas foi de um ouvinte que está mais antenado.
Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, gente, porque em entrevista à CNN, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que pretende revogar a portaria que determina a volta das aulas presenciais em universidades federais a partir de janeiro de 2021. Após a publicação da portaria no Diário Oficial da União, o ministério foi criticado por universidades que se recusaram a voltar às aulas presenciais por julgarem não ser o momento mais adequado. O ministro também disse que consultou mantenedores de universidades antes de publicar a portaria de hoje e que não esperava tanta resistência. Ainda segundo Ribeiro, a pasta deverá liberar o retorno presencial quando as instituições estiverem confiantes de que as aulas podem ocorrer em segurança. Thaís.
Pois é, Paulo, mais um desgaste desnecessário depois de mais uma medida impulsiva e improvisada tomada com base numa decisão ideológica, ou seja, porque o presidente da República meteu na cabeça que devia ser assim, né? Então, agora eles vão voltar atrás por essas questões. Primeiro, porque foi uma portaria improvisada, impulsiva, e depois porque ela poderia esbarrar na questão constitucional. As universidades federais têm o princípio da autonomia e isso foi ressaltado por vários reitores que logo trataram de lembrar o ministro da Educação disso. Então, quase todas as universidades federais soltaram comunicados dizendo que tem autonomia universitária garantida pela Constituição e eles vão, muitas delas disseram já que vão preferir seguir os conselhos das autoridades sanitárias. Portanto, fazendo o que fez, o Ministério da Educação estava sujeito à desmoralização pura e simples. Então, não foi por bom senso súbito, repentino, que eles estão decidindo voltar atrás. Foi pura e simplesmente porque isso colocava em risco a autoridade do Ministério da Saúde, que poderia ser simplesmente ignorada. As universidades simplesmente desobedeceriam à portaria. Então, isso é fácil de entender porque todos os números, infelizmente, lamentavelmente, estão apontando para uma subida da pandemia, né? Apesar das negativas, aí, de costumeiras negativas do Ministério da Saúde. Alguns números para resumir esse negócio aí. Esses são da Fiocruz e são dessa semana. Passaram de 15 para 21 no espaço de uma semana o número de estados que indica tendência de alta nos casos de Covid-19. Passaram de 15 para 21, ou seja, quase todos os estados da federação estão com alta na doença. E apenas 6 unidades da federação que registraram sinais de queda da contaminação ou de estabilização. Só 6. São eles: Amazonas, Amapá, Goiás, Pernambuco, Roraima e Rondônia. Esses estão em queda ou em estabilidade. Todos os demais, pelo menos em uma região, estão apontando alta. Isso me parece, e parece também aos especialistas, um sinal bastante claro de que a doença está tendo um aumento e aí pode ser uma coisa muito importante. Em termos de... Agora eu falei sobre contaminação. Pior que contaminação é internação. A internação vai na mesma linha. Rio de Janeiro, 91% de ocupação de leitos de UTI. Porto Alegre, 98% de ocupação de leitos de UTIs. Leste do Paraná, a mesma coisa. Segundo a Fiocruz, 12 capitais já estão com tendência de alta de internação por doenças respiratórias. Então, não é só o contágio, a contaminação que está se expandindo. É pior que isso, é internação em UTIs. E isso aí, Paulo, lembro, esses são os números já muito preocupantes, mas esses são os números de agora. Hoje é dia 2 de dezembro, então a gente não chegou ainda às festas de final de ano, né? Não tem Natal aí nessa conta, não tem Ano Novo, portanto não tem aglomeração, encontro familiar, festa na praia, que certamente vai ocorrer, não tem nada disso. Então, o que a gente pode esperar para depois das festas de Natal não é boa coisa. Portanto, a ideia de retomar as aulas nas federais me parece uma ideia de jerico.
Muito bem, Josias e Paulo Figueiredo, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu volto com os comentários de vocês sobre esse recuo aí do MEC em relação à volta das aulas presenciais nas universidades federais. Aguenta aí, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja 100. Novos sonhos você pode realizar nas Lojas 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com informações do trânsito, também das estradas. Sistema Anhanguera Bandeirantes, movimentação seguindo normalmente. Rodovia Ayrton Senna, nesse momento, chegada a São Paulo, tem lentidão. E também a saída de São Paulo também com lentidão. A Carvalho Pinto apresenta boas condições. CGE, nesse momento, estado de observação aqui em São Paulo. Tempo muito abafado, mas nenhuma previsão, nenhum estado de atenção no Centro de Gerenciamento de Emergências. Nesse momento, a Regis Bittencourt, caminho de São Paulo no Paraná, Campina Grande do Sul, sentido São Paulo, faixa direita e acostamento interditados devido a uma obra. Nós temos lá um bom trecho de lentidão, 5,2 quilômetros, sentido São Paulo, aproximação ali do quilômetro 78 em Campina Grande do Sul. Vamos também conferir a Fernão Dias, caminho São Paulo, Minas Gerais, um acidente na região de Minas, trecho mineiro da Fernão Dias, em Brumadinho, quilômetro 525. Trecho Paulista, não há nenhuma observação. Em relação à Dutra, nós temos um ponto aqui em Guarulhos, 219-220, tem excesso de veículos, e também outro ponto, Rio São Paulo, 211 até o 231, nós temos aí uma movimentação seguindo com bastante intensidade, mas sem congestionamento. Podemos informar nesse momento o sistema Anchieta Imigrantes. Nesse momento nós temos aí a liberação, não, aqui volta a informação, operação comboio na descida da serra pela Via Anchieta. Motorista, você pode fazer a opção por descer a serra Rodovia dos Imigrantes sem comboio, lembrando que os caminhões e ônibus não podem descer a serra pela Rodovia dos Imigrantes, precisam descer obrigatoriamente pela Via Anchieta, subir pela Anchieta e também pela Rodovia dos Imigrantes sem congestionamento. Vamos conferir também a situação da Rodovia Castelo Branco para fechar esse boletim aqui em relação às estradas, à movimentação. Vamos então primeiro conferir São Paulo, que tem 35 quilômetros de lentidão nesse horário, e os principais pontos com congestionamento: Marginal do Rio Tietê no sentido da Ayrton Senna, no sentido portanto da Zona Leste, da Freguesia do Ó até Tamanduateí, 5,2 quilômetros agora, o principal ponto com congestionamento. Voltando para Castelo, quem deixa São Paulo, 23 ao 24, chegada normal. Vamos voltar aqui a São Paulo, as marginais, e eu falava justamente da Tietê, bastante complicada em direção à Zona Leste. Até mais!
3 em 1.
Muito bem, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas da tarde, 48 minutos. Antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui no programa esse recuo do Ministério da Educação em relação ao retorno das aulas presenciais nas universidades federais. Agora é a vez do comentário de Josias de Souza.
A portaria do ministro Milton Ribeiro, determinando a volta às aulas nas universidades federais, agora já a partir de janeiro, ela se revelou uma inutilidade intrigante e desmoralizante. É inútil porque as universidades dispõem de autonomia constitucional. na área administrativa não estão obrigadas a seguir as ordens de Brasília. Intriga porque fala em volta às aulas no instante em que a pandemia recrudesce e desmoraliza porque o ministro descobre, da pior maneira possível, que a imposição da sua vontade pela força é seguida pela perda da força. Sem diálogo, a portaria não durou nem 24 horas. Há no Ministério da Educação problemas de dois tipos. O problema do governo e os problemas da sociedade. O país já convive com o quarto ministro da Educação na era Bolsonaro. E esses dois mundos ainda não se tocaram. Imaginou-se que o ministro Milton Ribeiro, que é egresso do meio universitário, que ele fosse restabelecer o diálogo com a comunidade acadêmica. Mas a edição dessa portaria mostra que os canais de conversa continuam obstruídos, o que é uma pena. Costuma-se dizer que jovem universitário, se infectado, não vai desenvolver ou está menos sujeito a evoluir para as formas mais graves dessa doença, a Covid. Desconsidera-se o fato de que o jovem pode infectar parentes mais velhos. De resto, é preciso sempre levar em conta que dificilmente as aulas vão voltar ao normal enquanto houver o medo do contágio. Aí vem numa declaração do ministro à CNN, o ministro Milton Ribeiro, ele diz que vai abrir agora uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico. A pergunta é, por que não convocou os reitores para conversar antes de editar a portaria? O ministro diz que as escolas, está dando ali como que dá o braço a torcer, né? Diz que as escolas não estavam preparadas, faltava planejamento. Só faltou explicar por que é que o ministro não se planejou ele próprio antes de editar essa portaria. É tudo muito improvisado, meio bizarro até.
Paulo Figueiredo.
Bom, a Thaís disse que quem quer abrir as universidades, a ideia de Jerico, né, por causa da pandemia, como sempre a gente tem os nossos jornalistas iluminados, dando uma lição a nós atrasados, nós Jericos, que queremos que as universidades, como tudo, reabram, né? Que os iluminados tenham errado tudo que falaram até agora sobre o vírus é um mero detalhe. Mas deixa aqui mais um Jerico, que acha que as universidades devem ser reabertas. Repetir aqui o que eu disse no outro bloco. Se você é universitário, você representa 0,0022% do total do número de mortes de Covid aqui nos Estados Unidos, onde os dados são mais confiáveis. Foram cerca de 400 mortes, 400, não estou falando de 400 mil, não são 40 milhões, não, são 400 mortes pela doença nesse ano entre universitários nos Estados Unidos, entre pessoas na idade universitária. A maioria tinha alguma comorbidade. Olha, toda morte é triste. O que é risível é você achar que você, só porque quer abrir as universidades, quer que as pessoas retomem a vida normal, você é um jerico. Você corre mais risco de morrer indo de carro para a universidade, ou no ônibus, ou na comunidade que você mora, dependendo de onde você mora. Eu sou carioca, né? Então é uma realidade que eu conheço. Você corre mais risco no caminho da universidade do que de contrair Covid e falecer. Ah, mas Paulo, e os professores? Bom, aí já é outro assunto. Acabou aquela história de que estão querendo proteger a saúde dos alunos, etc. Os alunos estão bem. É importante que a imprensa deixe isso claro. A imprensa não está deixando claro isso para os jovens. Covid não é uma preocupação séria na sua vida, a não ser que você tenha algum problema de saúde. Agora, se você é professor, mais velho e tal, você tem o direito de escolher se quer ficar em casa. Estamos juntos nessa. Só que eu não quero pagar seu salário. Desculpa, não quero. Entendo que você não queira correr o risco, mas a grana está curta para todo mundo. Ninguém é obrigado a bancar ninguém. Bom, posto isso, dá para discutir algumas exceções. Tem as pessoas que são efetivamente mais vulneráveis, acima dos 65 anos, pessoas que têm comorbidade grave, cuidam de parentes, etc., etc. Pessoas que querem trabalhar, mas não podem. Dá para abrir exceção. Dá para acomodar. Vai dar aula online? Dá aula online. Gente, eu fui convidado aqui para um programa experimental em Harvard para ensino à distância em abril. Abril. Você quer me dizer que as universidades federais ainda não têm, não tiveram tempo de se adaptar para oferecer ambas as opções para que o aluno escolha para o ano que vem? Eu pessoalmente, acho o ensino online até melhor que o ensino presencial. Eu fiz, podia ter aula a hora que quisesse, assistir 10 vezes o professor. Eu achava que tinha várias vantagens. Tem desvantagens também. Então, eu acho que a escolha deve ser do aluno. Agora, aqui nos Estados Unidos não tem ensino superior gratuito. Então cada um que decida se quer continuar pagando pelo ensino à distância, se quer mudar para uma escola que tem ensino presencial. Então, é uma escolha. Agora, a imposição, eu fico em casa sem trabalhar, recebendo o salário pago pelos outros e fica tudo certo. Tá bom, as universidades públicas têm autonomia constitucional para decidir, é uma palhaçada a Constituição brasileira versar sobre isso, mas é a Constituição, tem que cumprir, qualquer lei tem que ser cumprida. Agora, vamos combinar, né? Com o dinheiro dos outros é fácil, é essa a turminha do Fica em Casa. É fácil para eles. Agora, está privando o jovem, principalmente os jovens mais carentes, que não têm opção de ir para uma universidade particular. Tá...
Ok. Perfeito. Pode finalizar, Paulo. Finaliza, por favor.
Não, então tá bom. É só simples, okay. Só para terminar, dizendo o seguinte. Em Universidade Federal, qualquer coisa é desculpa para não dar aula. O pessoal não é muito amigo de trabalho, não. E se podem espernear à vontade, esse pessoal normalmente grita okay. Muito alto. Agora, você acha que eu estou errado? Prova que eu estou errado. Deixa de fazer greve no ano que vem, deixa os seus alunos terem aula. Perfeito. E aí vocês vão estar provando que eu estou errado.
A pergunta do dia aqui no 3 em 1 foi a seguinte. As universidades federais devem voltar às aulas presenciais? Vocês nos responderam, então chegou a hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Luiz Andreas de Santo André de novo. Professores e reitores federais ganham muito para fazer pouco. Tem que voltar a trabalhar, sim. Se não dá para dar aula dentro da classe, dá aula no campo, entendeu? Eles sabem fazer isso, eles não querem é trabalhar, e nós é que pagamos a conta.
Meu nome é Karine Ramalho, falo de Caratinga, interior de Minas Gerais. Eu sou a favor de que as aulas retornem no ensino superior, porque são pessoas adultas, que já conseguem discernir e manter o distanciamento. Só que isso só seria responsável se fossem respeitados todos os protocolos sanitários. E eu não acredito que as nossas instituições estejam preparadas e adaptadas para implementar e respeitar todas essas regras.
Muito bem, valeu pela participação de todos vocês. Sempre bom ver a mulherada participando aqui do 3 em 1. Tchau, Thaís Oyama. Um beijo para você e até amanhã.
Outro Paulo, até amanhã. Tchau, Paulo Figueiredo, Josias. Tchau, audiência, até amanhã.
Tchau, Paulo.
Um abração, Paulo, Thaís, Josias, audiência, até amanhã.
Abração, Josias.
Abração a todos, até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os Pingos nos Is na programação da Pan. Até amanhã, gente. Tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que...